Senado aprova a criação de Universidade Federal do Sul da Bahia.
Projeto segue agora para a sanção da Presidência da República.
E comissão aprova projeto que prevê aposentadoria especial para garis e catadores de lixo.
Estes são os destaques de hoje do Jornal do Senado, que começa agora.
Boa noite.
Boa noite.
O Sul da Bahia vai ganhar uma Universidade Federal. O projeto aprovado pelo Senado segue para a sanção presidencial e prevê unidades nas cidades de Porto Seguro, Teixeira de Freitas e Itabuna. Repórter Maurício Desante.
A nova universidade deverá oferecer cerca de 10 mil vagas em cursos de graduação e pós-graduação até 2020, prazo previsto para a implantação completa da UFESBA. A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, disse que essa universidade é um apelo da juventude baiana. Já o senador João Durval, do PDT baiano, destacou a necessidade urgente de formação adequada para os estudantes do sul da Bahia, por conta dos investimentos prometidos para a região.
Cumpre destacar que os investimentos previstos pelos governos federal e estadual para aquela importante região, a partir do corrente ano, via férrea oeste e leste, porto de exportação de minérios e grãos e um parque industrial, além de outras volumosas inversões de capital, apontam para a necessidade inevitável de capacitação de pessoal qualificado.
A proposta foi analisada pelos senadores em regime de urgência. O senador Walter Pinheiro, do PT da Bahia, disse que a pressa é para que a UFESBA já possa começar a funcionar no início do ano que vem.
Não é por mera pressa, mas é pela condição, inclusive, para viabilizar para aquele povo no sul e no extremo sul a oportunidade da universidade já começar em 2014.
Comissões. A Comissão de Assuntos Sociais aprovou o projeto que prevê aposentadoria especial e adicional de insalubridade para garis e catadores de lixo.
Se não receber emendas até a próxima reunião da comissão, a proposta seguirá para análise do plenário. Repórter Roberto Fragoso.
De acordo com o projeto de lei complementar, a aposentadoria especial integral e o adicional de insalubridade devem ser concedidos aos trabalhadores que coletam lixo, selecionam materiais para reciclagem e varrem ruas, que ficam expostos a agentes químicos, físicos ou biológicos prejudiciais à saúde ou à integridade física. O trabalhador que comprovar as condições de insalubridade vai receber adicional de 40% do salário básico, que não conta gratificações, prêmios ou participações nos lucros. Para financiar o benefício, a alíquota da COFINS, contribuição da empresa para a seguridade, deve ser 6 pontos percentuais maior no caso desses empregados. O relator, senador Rodrigo Hollenberg, do PSB do Distrito Federal, lembrou que a Previdência Social estabelece que tem direito à aposentadoria especial o segurado que tiver trabalhado de 15 a 25 anos, sujeito a condições prejudiciais. No caso dos garis e catadores, o tempo é de 25 anos, mas eles só conseguem o benefício quando entram na justiça.
Consideramos louváveis e meritórias as iniciativas, pois oferecem compensações a trabalhadores que exercem atividade em contato com substâncias que podem ser danosas à própria saúde. São de suma importância para um contingente imenso de trabalhadores que desempenham com a maior dignidade o trabalho de coleta de lixo e outras atividades afins.
O senador Francisco Dornelles, do PP do Rio de Janeiro, pediu ao governo mais atenção às contas externas brasileiras dos três primeiros meses do ano.
Ele disse que a balança comercial, por exemplo, teve um déficit de 5 bilhões de dólares, enquanto no mesmo período do ano passado houve um superávit de 20 bilhões de dólares. Já o déficit das contas de serviços e rendas chegou a 20 bilhões de dólares.
Francisco Dornelles destacou que isso faz com que o país totalize um déficit em conta corrente de 25 bilhões de dólares. Isso é mais que o dobro do primeiro trimestre de 2012, quando esse déficit foi de 12 bilhões de dólares.
Este é o momento de o governo olhar com maior atenção às contas externas, desenvolvendo um esforço para a redução do custo Brasil, essencial para o incremento da exportação de manufaturados. Aperfeiçoe a administração tributária e permite que as empresas utilizem em prazo mais curto os créditos tributários acumulados com a exportação. E acima de tudo, que o governo adote, de verdade, uma política de câmbio flutuante, que é sempre a mais forte vacina contra qualquer problema de natureza cambial.
O senador Paulo Davim, do PV do Rio Grande do Norte, chamou atenção para a necessidade de se defender a floresta amazônica e as fronteiras do Brasil.
Ele disse isso ao relatar viagem que fez à Amazônia Legal, onde conheceu pelotões do exército que protegem a área.
Segundo o senador, os militares encontram dificuldades para combater o desmatamento, o contrabando, a biopirataria, o tráfico de drogas e também proteger os índios da região.
Para se ter uma ideia, a fronteira do Brasil tem mais de 12 mil quilômetros e são apenas 23 pelotões de fronteiras, cada um com aproximadamente 70 homens. Muita gente não faz ideia, mas a Amazônia Legal corresponde a 61% do território nacional. Engloba os estados do norte, centro-oeste e um pedaço da região norte do Maranhão.
A senadora Lídice da Mata, do PSB da Bahia, defendeu a discussão sobre publicidade destinada às crianças pela comissão que visa atualizar o Código do Consumidor.
Ela lembrou que a questão foi levantada em razão da multa aplicada à rede de lanchonetes McDonald's por vender lanche ao público infantil juntamente com brinquedo.
Essa associação de venda de comida e brinquedos, segundo Lídice da Mata, cria uma visão distorcida para as crianças do próprio alimento.
Não se trata de criar na mídia um ambiente asséptico, um conto de fadas virtual para onde nossas crianças naveguem, distantes da realidade, mas sim de garantir que não sejam bombardeadas diariamente com a propaganda de guloseimas ricas em gordura, sódio e açúcar, que provocam a obesidade infantil, de assegurar que os conteúdos a elas liberados não promovam a sexualização precoce e o consumismo exacerbado.
O presidente do Senado apresentou hoje um balanço dos primeiros 100 dias de gestão da atual mesa diretora da Casa, a serem completados no próximo sábado.
Renan Calheiros, do PMDB de Alagoas, destacou uma série de medidas administrativas para garantir mais transparência e eficiência ao Senado Federal, além de uma economia superior a 300 milhões de reais no biênio 2013-2014. Repórter Celso Cavalcante.
Entre as medidas citadas pelo presidente do Senado, estão a extinção de 101 funções comissionadas de assistente técnico nos gabinetes parlamentares, de lideranças e de membros da mesa diretora e a eliminação de mais de 500 cargos de chefia e assessoramento em todo o Senado Federal. Foi implantada ainda a jornada corrida de 7 horas para os servidores, medida que contribui para evitar o pagamento de horas extras. O volume de impressos na gráfica também sofreu diminuição substancial. Renan Calheiros citou ainda o fim do atendimento interno médico-hospitalar, com a cessão de servidores e a doação de equipamentos para o governo do Distrito Federal.
Foram mais de 300 equipamentos. Muitos desses equipamentos sequer tinham sido usados.
A estimativa é que apenas com as medidas tomadas até agora, o Senado atinja uma economia de 302 milhões de reais neste e no próximo ano. Esse valor, segundo Renan Calheiros, será doado a programas sociais.
Ao final de cada ano, nós vamos fazer um cheque das economias do Senado Federal e vamos reverter essas economias para os programas sociais que serão especificados pelo plenário do Senado Federal.
Entre as ações voltadas a ampliar a transparência e o controle no Senado, Renan Calheiros citou o projeto de criação de um CNPJ para cada gabinete de senador, o que viabilizará uma conta específica para depósito das verbas indenizatórias referentes ao mandato,
que assegurará, do ponto de vista da despesa do senador, sem dúvida nenhuma, maior transparência.
O senador Renan Calheiros lembrou que uma pesquisa do Instituto Data Senado ouviu 1.200 pessoas entre os dias 16 e 30 de abril e a média de aprovação dos entrevistados quanto às medidas administrativas tomadas pela mesa diretora foi superior a 80%.
O senador Cristóvão Buarque, do PDT do Distrito Federal, elogiou os primeiros 100 dias da gestão da mesa diretora do Senado e aproveitou para sugerir mudanças no funcionamento da casa.
Para ele, o plenário deveria se reunir uma semana inteira para votar as matérias de segunda a sexta-feira. Depois disso, os senadores estariam liberados para visitar as suas bases.
Se temos sessões de segunda a sexta e uma semana inteira para ficar com as bases, pode resolver. Talvez não precise esse picadinho, que é muito desgastante, ficaria mais barato e também reduziria o custo.
E o senador Vital do Rego, do PMDB da Paraíba, apontou que as medidas da mesa diretora vão muito além da redução de despesas da casa. E foi por isso mesmo que ganharam o apoio da sociedade brasileira.
Não é buscar apenas a diminuição da despesa, não é buscar apenas a redução dos gastos, é procurar, ao mesmo tempo que reduz, aumentar a eficiência, melhorar a transparência e dar modernidade aos nossos trabalhos.
Jornal do Senado. Apresentação Osório Anquises e Rita Zumba. Áudio Eliseu Caires.
O Jornal do Senado fica por aqui. Acompanhe agora as notícias da Câmara dos Deputados. Boa noite, até amanhã.
Boa noite, até amanhã.